Boa noite, senhores vereadores e também a todos que nos acompanham pela televisão legislativa, os que estão aí sempre acompanhando os trabalhos desta Casa de Lei, o nosso muito obrigado aí pela audiência. Antes de iniciarmos, convido o vereador José Lino Milhome que leia aí uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Livro de Sabedoria, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Mas as armas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Se desenlace o julgado como uma desgraça, a sua morte é como a destruição. Quando a verdade está na paz, se os olhos dos homens suportarem uma correção, a esperança dele era portadora da imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que o provou, achou os dignos de si. E ele provou com o ouro da fornalha, e acolheu como holocausto. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador José Lino Milhome. Com a proteção de Deus, havendo o quórum legal, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura 2020. Antes de iniciarmos a sessão, vamos ficar em pé para ouvirmos o hino de Corbélia.
Tu nasceste igual nascem as flores, numa prece do sol sobre o chão. Em teu nome a magia das cores, que matizam a linda região. Quando oscilas a messe dourada, as espigas de milho e arroz, te assemelhas à tela animada, que com tintas de luz descompôs. Corbélia, bênção divina, és a lídima expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná. Nessa esplêndida força da terra, inaldaça em labor dessa gente, é que o grande segredo se encerra no progresso que brota fremente. Conta o rio Piquiri toda a história de bravura, de fé e de união, e te mostra a feliz trajetória rumo ao plano ideal da nação. Corbélia, bênção divina, és a lídima expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná.
Ata da 15ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Thank you. Convido o vereador e primeiro secretário, Juliano Schmidt, que assuma os trabalhos. Expediente recebido.
Boa noite a todos. Peço uma licença. Prefeitura Municipal de Corbélia, ofício 532, referência, atribuição de nomes à Praça Central no Distrito de Ouro Verde do Piquiri. Por meio deste, apresentamos a esta Casa de Leis a solicitação de atribuição de nome a espaço público. Indicamos para a Praça Central, no Distrito de Ouro Verde do Piquiri, o nome de José Scott. José, nascido em 10 de agosto de 1900, na Alemanha, foi o primeiro habitante do distrito de Ouro Verde do Piquiri, tendo-se instalado nas proximidades do rio Melissa, no ano de 1949. Antes de vir para o Brasil, lutou na Segunda Guerra Mundial e, por não concordar com as políticas nazistas do Reich, desertou das tropas de Hitler e mudou para o estado de Santa Catarina, no Brasil. Neste país, José constituiu família com Dona Emma, com o qual teve 10 filhos. O Sr. Scott foi um dos primeiros moradores da região, que hoje compreende o município de Corbélia. Durante os 2 primeiros anos após ter vindo de Santa Catarina, José e sua família viveram sozinhos, onde atualmente é a propriedade rural de seus descendentes. À medida que outros colonos chegaram, eles ergueram residência nas proximidades da casa da família Scott, dando origem assim ao povoado que se tornou o distrito de Ouro Verde do Piquiri. José foi um líder nato, foi o dador do campo do doador do campo do cemitério e organizou, com o apoio dos outros moradores, a primeira igreja, a primeira escola e as estruturas fundamentais para a sobrevivência daquela comunidade nascente. Os anos passados, nas agruras da guerra, debilitaram a saúde de José Scott, e após ter deixado sua valiosa contribuição para a comunidade, faleceu em 25 de janeiro de 1974, sendo ele o fundador do distrito e um dos primeiros pioneiros do município. Cremos que a atribuição de seu nome para esse espaço público se configura como uma justiça histórica. Salientamos que o nome foi sugerido pela coordenadora do distrito de Ouro Verde do Piquiri, levando em consideração a história da colonização desta localidade. Anteciosamente, prefeito municipal Giovanni Miguel Ruff Yanatum. Prefeitura Municipal de Corbélia, ofício 576-2020. Prezado senhor, estamos encaminhando através do presente para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei para alterações nas leis número 287/1992 e a lei 607/2004 e a lei 845/2014, todas relacionadas ao regime próprio de previdência do município, CACENC, para adequação às mudanças na legislação, em especial a alteração das alíquotas de contribuição dos servidores públicos. A apreciação desse projeto visa o fortalecimento e a sustentabilidade do regime próprio de previdência, CACENC, visando a garantia dos pagamentos futuros das aposentadorias e pensões. Certos de contar com a compreensão dos senhores vereadores em aprovar este projeto, nesta oportunidade apresento a Vossa Excelência e edis os protestos do meu elevado apreço e consideração. Atenciosamente, prefeito municipal Giovanni Miguel Ruff Yanatum. Prefeitura Municipal de Corbélia, ofício 557/2020. Prezado senhor, estamos encaminhando através do presente para apreciação desta Casa de Leis o projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, no valor de R$ 57 mil, para o exercício de 2020, Certo de contar com a compreensão dos senhores vereadores em aprovar esse projeto, nesta oportunidade apresento a Vossa Excelência e edis os protestos do meu elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Giovanni Miguel Rufi Anatum. Prefeitura Municipal de Corbélia, ofício 585-2020. Prezado senhor, vimos comunicar nesta data que o município de Corbélia abriu um crédito adicional extraordinário através do decreto número 490-2020, de 27 de julho de 2020, no valor de R$931.540. Oriundos do Fundo Nacional de Saúde, por meio da Portaria da União número 1666, de 1º de julho de 2020. Conforme artigo 3º da Portaria 1666, os recursos financeiros serão destinados ao custeio das ações e serviços de saúde, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares e custeio do procedimento de tratamento de infecção pelo novo coronavírus, Covid-19, previsto na portaria número 245. Secretaria do Mato Grosso Assistência, de 24 de março de 2020, bem como a definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia do coronavírus. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência Ediz os protestos de meu elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Giovanni Miguel Rufi Anatum. Consta o decreto em anexo. Prefeitura Municipal de Corbélia, ofício 521-2020, referente resposta aos vereadores. Resposta ao vereador Volmir Grunfeld Reis, o NENE. Ilustríssimo senhor, cumprimentando Vossa Senhoria, em atenção ao requerimento 3-2020, venho por meio deste encaminhar relatório da contabilidade referente às despesas com publicidade e propaganda no ano de 2019, sendo que há no momento. Renovo o protesto de elevada estima e apreço, atenciosamente, Procurador-Geral, Dr. Wilson Roque Schwing. Consta os empenhos orçamentários em anexo dos gastos com publicidades. Prefeitura Municipal de Corbélia.
Senhor presidente, gostaria que lesse o valor que foi gastado em publicidade.
Mas, por favor.
Exercício 2019. Empresa DOPS Comunicação, tudo creditado a DOPS Lucom Comunicação, um total de R$95.775. Exercício de 2019, continua mais R$76.262, mesma empresa. Um total de R$95.000 e o outro total de R$76.000. Prefeitura Municipal de Corbélia, ofício 525-2020, ao excelentíssimo senhor Volmir Grunfeld Reis, vereador. Senhor vereador, em atenção ao vosso requerimento número 4-2020, que solicita informações referentes às obras iniciadas e tiveram sua execução interrompida, cumpre informar que no momento temos apenas a obra da construção do campo de futebol sintético do Jardim Juliana, com sua execução interrompida, por motivo de rescisão de contrato com a empresa executora. Porém, já está publicado edital para licitação com abertura no dia 14 de julho para nova contratação e retomada da obra. Salientemos que tal equipamento será de muita importância para o município nos serviços de poda de árvores e limpezas públicas na cidade e dois distritos administrativos. Sem mais para o momento e certos de contar com vosso pronto atendimento para cima exposto, enviamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Prefeito Municipal Giovanni Miguel Rolf Anatum. Município de Corbélia, Secretaria Municipal de Saúde. Prezado senhor, senhores vereadores municipais, venho por meio desse, em resposta à solicitação 08-2020 da Câmara de Vereadores, solicitando informações sobre o equipamento Castra Móveis. Após várias consultas técnicas nos órgãos responsáveis, foram constatadas várias situações que não proporcionam a viabilidade técnica e financeira da montagem de uma sala de cirurgia, para ser utilizada apenas pelo município de Corbélia, neste equipamento. Está sendo estruturado um projeto técnico-jurídico para que o mesmo seja incorporado e utilizado no consórcio intermunicipal do Piquiri. Esta secretaria, junto ao consórcio, vem estruturando um projeto técnico-operacional para que o mesmo venha a ser utilizado via consórcio, objetivamente será aberto um edital de credenciamento de clínicas para que seja efetivado as contratações para realizações dos procedimentos via consórcio. Segue anexo a ata da Assembleia dos Prefeitos pertencentes ao consórcio Piquiri, dos encaminhamentos. Sem mais para o momento, expresso meus mais sinceros votos de estima e apreço. Atenciosamente, Cleide dos Santos Messias, secretária municipal de Saúde. Consta a ata aqui em anexo, bem extensa. Município de Corbélia. Ofício 537/2020. Ilmo senhor Vomir Grunefeld Reis, vereador, Câmara Municipal de Corbélia. Resposta ao requerimento de esclarecimento sobre as obras na Escola Castro Alves. Por meio deste, apresentar informações referente ao requerimento número 2/2020, protocolado por Vossa Senhoria, solicitando esclarecimento sobre as obras da Escola Municipal Castro Alves. A obra da cobertura da quadra de esportes pactuada com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação já se encontra concluída. A vistoria final foi realizada em setembro de 2019, inclusive com a devida prestação de contas já encaminhada para os órgãos competentes. Esclarecemos que o recurso destinado pelo fundo contempla tão somente a cobertura metálica da quadra. Antes da instalação da cobertura para atender os requisitos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foi feita a base do piso da quadra, obra que foi totalmente custeada com recursos próprios do município. Considerando que essa superfície receberia materiais e veículos pesados durante o erguimento da cobertura, ela não recebeu acabamento, pois o mesmo seria danificado. Assim sendo, toda a parte relacionada aos repasses federais já foi executada. Detalhes pontuais restantes, tais como a retificação do piso e a aplicação de pintura e demarcações, ainda serão realizadas. Mas, diante do cenário da pandemia do Covid-19, creio ser desnecessário observar que o município tem de lidar com outras situações prioritárias, inclusive na área da educação, tendo em vista os desafios trazidos pela suspensão das aulas presenciais. Quanto às demais obras que menciona, precisamos que o vereador seja mais específico. Nos últimos anos, esta unidade recebeu melhorias, instalações sanitárias, acessos, pisos, cercamento, parque infantil, área de cozinha, aquisição de novos bebedouros, entre outros serviços que já foram concluídos e cujos valores investidos podem ser consultados no portal de transparência do município. Sem mais para o momento, subscrevo, reiterando votos de estima e consideração. Prefeito Municipal Giovanni Miguel Rolf Anatum. Município de Corbélia. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Andrew Eliezer Fontana. em resposta ao requerimento número 5/2020 desta Casa de Leis. Excelentíssimo senhor, conforme solicitação do nobre Edil Vomir Grunfeld Reis, viemos através desse informar que no início da gestão foi solicitado através do Ministério Público e IAP, Instituto Ambiental do Paraná, a regularização ambiental de todos os cemitérios do município, o qual contratou empresa especializada para realizar a devida regularização. Com a relação e superlotação do cemitério municipal central, informamos que algumas medidas, como o corte das árvores para aumento do espaço e ainda investimento em revitalização para melhor recebimento das famílias que visitam o local. Ainda salientamos que estamos em tratativas com agricultores que possuem áreas próximas do município, dando prioridade para as áreas próximas ao cemitério central. Após tratativas com alguns proprietários já estarem em andamento, aguardamos o desfecho das negociações, mas garantimos que estão avançadas e reiteramos ainda que estamos levando em consideração a menor oneração possível por parte do município. Atenciosamente, secretário de Desenvolvimento Econômico, André Eliezer Fontana. Resposta ao vereador Valdir Cordeiro. Município de Corbélia. Prezados, conforme indicação de vossa senhoria, vereador Valdir Cordeiro, vem por meio desta elucidar as indicações relacionadas à temática da dengue, das datas de 17/2, 2/3 e 9/3, com os seguintes assuntos. 1. Criação de campanha de prevenção e combate ao mosquito da dengue. 2. Realização de vistorias nos terrenos baldios, a fim de combater a proliferação do mosquito da dengue. 3. Viabilização de um local adequado, apropriado para atender as vítimas da dengue. Em anexo segue o plano de contingência aprovado em 30/10/2019, pelo Conselho de Saúde, onde planeja o que fazer em cada situação. Cria ferramentas de controle enquanto houvesse o aumento de notificações como proceder em cada caso. Neste mesmo plano, indica protocolos no qual os médicos devem seguir e qual o fluxograma de classificação e manejo de paciente. Nas páginas 20 a 23, apresenta tabela de quais medidas devem ser tomadas em cada estágio de contaminação em nosso município. Há também uma mobilização nacional e estadual, no qual chamamos de Dia D. Esta data vem através de um cronograma estadual e faz parte da Política Nacional de Combate ao Aedes aegypti, no qual deve ser realizado obrigatoriamente em todos os municípios, com o envio de um relatório final ao Estado. Nesse ano ainda não recebemos o cronograma, mas sempre acontece no final de novembro, sendo que se não houver indicação de data pelo Estado, em nosso plano de contingência indica a época de novembro, para realizar inúmeras ações mais incisivas sobre o tema. Durante todo o ano há palestras e atividades na rede de ensino e com famílias que recebem auxílios pelo CRAS. As visitas em terrenos baldios acontecem periodicamente a cada ciclo de 2 meses. Vários desses casos são realizados em ação conjunto com o setor de meio ambiente, no qual notifica os lotes a tomarem medidas de limpeza e cuidado. Na fase de epidemia da dengue, acima de 54 casos confirmados, houve ampliação dos serviços da PAN, aumentando para 2 equipes completas de saúde e o PSF. Centro foi transferido para o outro local, para que houvesse mais espaço ao que viesse a ser acometidos pela epidemia de dengue. Certo de vossa compreensão, desde já agradeço e aproveito para reiterar votos de estima e apreço e fico à disposição para mais informações. Cleide dos Santos Messias, secretária municipal de saúde. E consta também O Plano Municipal de Contingência da Dengue, Zika e Chikungunya, 2019-2020. População consciente, cidade sem dengue. Corbélia, 2019. Município de Corbélia, Secretaria Municipal de Saúde, ofício 527-2020. Prezado senhor vereadores municipais, vem por meio desse, em resposta à solicitação 66-2020 da Câmara de Vereadores, que se refere ao atendimento e acompanhamento psicológico para os servidores municipais. A solicitação feita a esta secretaria envolve pedido de um atendimento especializado aos servidores públicos do município, para que seja cuidado da saúde mental dos funcionários. Apontamos que com os servidores é feito o Papo em Família, realizado para as ACS de cada unidade de saúde, um espaço onde essas pessoas têm voz para contar o que vem passando, pois as mesmas têm uma ligação e conversa direta com a população quando visita os seus lares. Como uma ação de prevenção, no mês de janeiro de 2020, foi realizada uma palestra sobre saúde mental com os profissionais de saúde especializados na área de saúde mental. No município, contamos com 4 psicólogas que atendem todas as demandas do nosso município, separando por faixa etária e dentro do CAPS. Ainda podemos contar com uma psiquiatra e um médico especializado em saúde mental. As agendas dos mesmos são abertas para toda a população, sendo destinado tanto a funcionários públicos quanto o restante da população. No momento, não recebemos nenhuma solicitação de outra secretaria relacionada ao problemas com os servidores em relação à saúde mental dos mesmos. A única dificuldade vinha sendo com as próprias ACS, que recebe a ação do Papo em Família. Desta secretaria parte o pensamento futuro e um estudo em parceria com o setor de RH da Prefeitura Municipal para investigação de quantos afastamentos se dão por conta de atestados por parte da psiquiatria, para que se realize uma ação direta com os mesmos. Sem mais para o momento, expresso meus mais sinceros votos de estima e apreço. Anteciosamente, Cleide Terezinha dos Santos Messias, em resposta ao vereador Valdir Cordeiro. Município de Corbélia, Secretaria Municipal de Saúde. Prezado senhor, excelentíssimos senhores vereadores do município de Corbélia. A Secretaria Municipal de Saúde de Corbélia tem realizado, ao longo dos anos, ações referentes à prevenção ao suicídio, como palestra, caminhadas, capacitação continuada aos profissionais da equipe ESF, assim como um médico psiquiatra que realiza atendimento 20 horas mensais. Em janeiro do corrente ano, o município foi contemplado com a implantação do CAPS. Em março, o serviço passou a ter um espaço físico próprio, o Centro de Atenção Psicossocial. É uma unidade especializada em saúde mental para tratamento e reinserção social de pessoas com transtornos graves e persistentes, composto por uma equipe multidisciplinar, médico, assistentes sociais, psicólogo, psiquiatra, entre outros especialistas. O funcionamento depende do tipo de CAPS. Em Corbélia foi implantado com o CAPS 1, o qual fornece atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para além das ações internas e individuais oferecidas, com base na teoria da inclusão social. Também faz parte das ações propostas pelo CAPS as atividades externas, para que os usuários possam interagir com a comunidade. A Organização Mundial de Saúde afirma que a saúde mental depende do bem-estar físico e social. Sendo assim, A nível de Estado, são realizadas duas campanhas, Janeiro Branco e Setembro Amarelo. Janeiro Branco teve origem em 2014, idealizado por um psicólogo com o objetivo de convidar as pessoas a refletirem sobre as suas vidas, a qualidade dos relacionamentos, incentivando o debate sobre o tema em todos os espaços, promovendo a conscientização e prevenção sobre a saúde mental. Desta forma, a campanha serve como um alerta para que todos comecem seu novo ciclo de uma maneira sadia, tanto emocional quanto psicologicamente. Em Corbélia, em janeiro de 2020, foi realizada uma palestra aberta à população, com médico especialista em saúde mental e um historiador com objetivo de levar para a comunidade informações importantes à população, quebrando os tabus e mostrando a importância de estar em dia com a nossa mente. Foi realizado uma caminhada nas ruas centrais do município e panfletagem. Nesta ação, o objetivo era convidar a população a pensar sobre a importância do cuidado com a saúde mental e divulgar formas de atendimento disponível através da Secretaria Municipal de Saúde. Setembro Amarelo é um movimento criado em 2015 de prevenção ao suicídio, com o intuito de informar as pessoas sobre o tema, uma prática normalmente motivada pela depressão, por ainda existir uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Em 2019, a Secretaria de Saúde promoveu uma capacitação aos profissionais do município, com um psicólogo de referência da região em saúde mental, especificamente em manejo do paciente com ideação suicida. Devido à pandemia do Covid-19, esse ano estão suspensas atividades coletivas em saúde mental. O CAPS conta com atendimento psicológico online às pessoas em isolamento social por confirmação ou suspeita de Covid-19, 24 horas por dia, e atendimento médico, psicológico e social, mediante agendamento, tomando os devidos cuidados de acordo com as orientações dos órgãos competentes. Vale ressaltar que essas ações de prevenção são realizadas ao longo do ano. Não existe obrigatoriamente de realizar-se somente em campanhas nacionais, e sim de acordo com a realidade do município. Sem mais, para o momento, expresso meus mais sinceros votos de estima e apreço. Anteciosamente, Cleide Terezinha dos Santos Messias, secretária municipal de saúde.
Não consta o requerimento, mas está no, nos pedidos de Valdir Cordeiro. Resposta em atenção ao requerimento 14/2020 do vereador Valdir Cordeiro. 1. Entrega dos kits alimentação durante a suspensão das aulas presenciais. As entregas dos kits com itens da merenda escolar estão sendo feitas com periodicidade mensal para alunos cadastrados no Bolsa Família e o que esteja em situação de vulnerabilidade social, com o atestado e acompanhamento da assistente social da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A distribuição dos kits alimentação é amparada pelo Decreto Municipal 439/2020 e pela Lei 13.987/2020, que o Planalto sancionou, sendo acompanhado pelo CAI, Conselho de Alimentação Escolar, bem como pelo Ministério Público, levando em conta que mensalmente é apresentado para esse órgão a prestação de contas. A entrega dos kits também é acompanhada pelo Conselho Tutelar e assistente social do município, que faz a verificação in loco, acompanhando as famílias que recebem os gêneros alimentícios. Os kits entregues contêm arroz, feijão, açúcar, sal, farinha de trigo, bolacha, vinagre, óleo, macarrão, chá, farinha de biju e frutas, maçã, banana e produtos da agricultura familiar, tais como fubá, quirera, ovos, leite, legumes, exemplo, cenoura, abobrinha, cebola, alho, batata, doce e beterraba.
Os kits são preparados por uma equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e repassados para as escolas, que fazem a distribuição para as famílias dos alunos matriculados em suas respectivas unidades, utilizando todos os critérios de segurança da saúde pública, tais como uso de máscaras, distanciamento de 2 metros por pessoa, 1 pessoa por família para retirar do kit, dentre outros. Durante o mês de abril, foram entregues 139 cestas, separando por instituição os valores, ficam assim. Escola Municipal 1º de Maio, 5 unidades. Escola Municipal Gabriel de Lara, 14 unidades. Escola Municipal Tancredo Neves, 18 unidades. Escola Municipal Castro Alves, 33 unidades. Escola Municipal Anita Garibaldi, 22 unidades. Escola Municipal São José, 16 unidades. Escola Municipal Dom Bosco, 11 unidades. Centro Municipal de Educação Infantil, Iracema Zanato, 9 unidades. E Centro Municipal de Educação Infantil, Construindo o Saber, 11 unidades. Neste mês, foram distribuídos itens da merenda escolar, que estavam no estoque da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e unidades escolares esse mês. Por isso, o número atendido foi menor do que nos meses posteriores. A partir do levantamento realizado nas unidades escolares esse mês, tendo por base o cadastro do Bolsa Família, percebeu-se a necessidade de ampliação do número de kits de alimentação a ser distribuídos para as famílias. Logo, nos meses posteriores, dobrou o número de famílias atendidas. Já no mês de maio, foram entregues 312 kits, separando por distribuição os valores, ficaram assim. Escola Municipal 1º de Maio, 40 unidades. Escola Municipal Gabriel de Lara, 38 unidades. Escola Municipal Tancredo Neves, 35 unidades. Escola Municipal Castro Alves, 58 unidades. Escola Municipal Anita Garibaldi, 59 unidades. Escola Municipal São José, 26 unidades. Escola Municipal Dom Bosco, 15 unidades. Centro Municipal de Educação Infantil, Iracema Zanato, 16 unidades. Centro Municipal de Educação Infantil, Construindo o Saber, 25 unidades. A última entrega realizada foi no mês de junho, onde abrangeu um total de 303 unidades. Escola Municipal 1º de Maio, 35 unidades. Escola Municipal Gabriel de Lara, 29 unidades. Escola Municipal Tancredo Neves, 29 unidades. Escola Municipal Castro Alves, 70 unidades. Escola Municipal Anita Garibaldi, 47 unidades. Escola Municipal São José, 35 unidades. Escola Municipal Dom Bosco, 16 unidades. Centro Municipal de Educação Infantil Iracema Zanato, 24 unidades. Centro Municipal de Educação Infantil Construindo o Saber, 18 unidades. Na atual situação, no mês de julho, foi realizado o levantamento para ampliar ainda mais a quantidade de famílias atendidas. Lembrando que muitas famílias recebem cesta básica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Foi realizado cruzamento de dados para que seja possível ampliar esse atendimento. Encerramos o presente ofício, colocando-nos à disposição para prestar mais informação que julgar necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Giovanni Miguel Ruffi Anatum. Resposta aos vereadores Paulo Zacchetti, Valdir Cordeiro, Udair Pazetti e Eli Stefanel. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, vem por meio desse remeter esclarecimentos referentes às indicações 01, 02, 03, 06, 07 e 09 de 2020, sendo que há, no momento, renovo protesto de elevada estima e apreço. Anteciosamente, Procurador-Geral, Dr. Wilson Roque Schwinn. Solicitação dos nobres vereadores Paulo Zacchetti e Valdir Cordeiro. Indica ao senhor prefeito municipal que viabiliza a conclusão das obras do passeio público no bairro Jardim Vera Lúcia.
Memorando. Senhor presidente, por meio deste memorando, venho esclarecer a respeito do pedido que viabiliza a conclusão das obras do passeio público no bairro Jardim Vera Lúcia. O mesmo foi realizado a conclusão no dia 3 de julho de 2020. Limitado ao exposto e convicto da atenção de Vossa Excelência, enviamos cordiais saudações. Atenciosamente, Secretário de Viação e Obras e Urbanismo, Márcio André Ventes. Solicitação dos nobres vereador Valdir Cordeiro e Paulo Zaquete. Indica ao senhor prefeito que realize melhorias na rua paralela à propriedade da família Formigueri, no bairro Jardim Vera Lúcia. Memorando. Resposta. Senhor presidente, por meio deste memorando, venho esclarecer a respeito do pedido das melhorias na rua paralela à propriedade da família Formigueri, no bairro Jardim Vera Lúcia, que o mesmo já tem projeto da obra para melhorias e está aguardando para ser licitado. Limitado ao exposto, convicto da atenção de Vossa Excelência, enviamos cordiais saudações. Anteciosamente, Secretário Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, Márcio André Ventes. Solicitação, através de indicação, do nobre vereador Udair Pazetti. Indica ao senhor prefeito que realiza a instalação de iluminação pública no prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul. Resposta. Senhor presidente, por meio deste memorando, venho esclarecer a respeito do pedido de realização da instalação de iluminação pública no prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul, que o mesmo já foi executado o serviço. Limitado ao exposto e convicto da atenção de Vossa Excelência, enviamos cordiais saudações. Secretário Municipal de Viação e Obras e Urbanismo, Márcio André Ventes. Solicitação através de indicação do nobre vereador Valdir Cordeiro. Indica ao senhor prefeito que, juntamente com a Secretaria de Viação e Obras, notifique a empresa contratada para que conclua a obra de revitalização da Avenida Castelo Branco, no bairro Jardim Vera Lúcia. Resposta. Por meio deste memorando, venho esclarecer a respeito do pedido que viabiliza a conclusão das obras do passeio público no bairro Jardim Vera Lúcia. O mesmo foi realizado a conclusão no dia 3 de julho de 2020. Secretário Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, Márcio André Ventes. Resposta da solicitação do nobre vereador Udair Pazetti. Indica a instalação de lixeiras aos arredores da Praça Paraguai. Resposta. Por meio deste memorando, venho esclarecer a respeito do pedido da instalação de lixeiras aos arredores da Praça Paraguai. Venho informar que, além das lixeiras, também bancos serão comprados e instalados em toda a cidade. Com isso, está sendo feito o levantamento pelo pessoal do setor de engenharia do município e que, assim que for concluído o levantamento, será realizado a compra. Secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Márcio André Ventos. Indicação do nobre vereador Eli Stefanel. Indica ao senhor prefeito que determine a Secretaria de Viação, Obras Públicas, que viabilize a inspeção dos postes de placas de sinalização do município de Corbélia e efetue as medidas necessárias à profilaxia do mosquito transmissor da dengue. Resposta. Por meio deste memorando, venho esclarecer a respeito dos postes de placas de sinalizações que não estavam adequadamente vedados e que acumulava água parada em seu interior. Os mesmos foram devidamente adequados de maneira correta, conforme o solicitado. Secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Márcio André Ventes. Terminou essa leitura.
Passamos para a leitura do dia.
Prefeitura Municipal de Corbélia. Projeto de Lei número 18/2020. Súmula. Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Lei. Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município no valor de R$ 57 mil. Reais. Suplementação. Secretaria da Fazenda e Coordenação Geral. Departamento de Administração, Manutenção, Departamento de Administração. Equipamentos e material permanente, R$ 57 mil. Reais. Artigo 2º. Para atender o disposto no artigo 1º desta lei, servirá como recurso o provável excesso de arrecadação, conforme disposto no artigo 43 da Lei 4.320, de 1964, na linha da receita discriminada abaixo. Excesso de arrecadação, R$ 57 mil. Reais. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar os valores constantes de anexo previsto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e PPA, Plano Plurianual de Investimentos, considerando o cumprimento das normas estabelecidas no SIM-AM, Sistema de Informações Municipais, acompanhamento mensal do Tribunal de Contas do Estado, especificamente com referência ao módulo planejamento. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, em 20 de julho de 2020. Prefeito Municipal, Giovanni Miguel Ruff Anatum.
Tem essa comissão, foi? Essa comissão.
Despachado para as comissões de Justiça e Redação, Xui, José Osni Alves, Luiz Stirmer, e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Nene, Paulo do Raio X e Gaúcho da Farmácia, PLO 018/2020.
Prefeitura Municipal de Corbélia, Projeto de Lei 19/2020, súmula. Altera dispositivos da Lei Municipal 287, de 1992, de 20 de julho de 1992. Com suas alterações que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município de Corbélia, da Lei 845/2014, de 2 de junho de 2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa, institui o organograma da CACENC, Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Civis do município de Corbélia, e dá outras providências. Lei. Artigo 1º. Os artigos abaixo relacionados da Lei 287, de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre, nos meses pares, ou extraordinariamente a qualquer tempo, observado em ambos os casos o prazo de 7 dias para a convocação da reunião. Parágrafo 1º. As sessões do Conselho de Administração realizar-se-ão com a presença mínima de 6 conselheiros e serão convocados por seu presidente ou pela maioria dos seus membros. Mas, se no horário marcado para o início da reunião não houver quórum suficiente, será aguardada durante 30 minutos a composição do número legal. Sendo que esgotado o prazo referido, sem que haja quórum suficiente, a reunião será regularmente realizada com os integrantes presentes. Artigo 14. A Secretaria Executiva é composta por um secretário executivo, indicado pelo Conselho de Administração, que será assessorado por até 2 técnicos. Parágrafo 5º. Em caso de afastamento temporário por doença ou licença maternidade de algum integrante dos cargos de provimento em comissão, o secretário executivo designará um substituto para exercer as funções inerentes ao cargo vago, até que cesse o afastamento e ou se insere o período da licença. Artigo 24. As prestações da Caixa de Previdência consiste em benefícios previsto na linha A, inciso 1A5, 1AV, é o 5, e a linha B, inciso 1, conforme segue. 5. Revogado. Parágrafo 4º. Nos termos da emenda constitucional número 103 de 2019, a administração e o pagamento do auxílio-doença, salário-família dos servidores ativos, salário-maternidade e auxílio-reclusão ficarão exclusivamente ao encargo da Prefeitura Municipal de Corbélia. Artigo 39. O servidor, homem ou mulher, será aposentado compulsoriamente aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Artigo 69. O orçamento da Caixa de Previdência será composto pelas seguintes fontes de receita. 1. O produto da arrecadação referente às contribuições de caráter compulsório dos servidores ativos, dos poderes legislativo e executivo, suas autarquias e fundações, na razão de 14% sobre sua remuneração de contribuição. 2. O produto da arrecadação referente às contribuições de todos os aposentados e pensionistas dos poderes legislativo e executivo, suas autarquias e fundações, na razão de 14%, incidente sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e das pensões concedidas pelo regime próprio de previdência do município, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, Regime Geral Próprio de Seguridade. Inciso 3, revogado. Artigo 84. Para cobertura das despesas administrativas da Caixa de Previdência, fica estabelecido, a título de taxa de administração, o valor anual de 2%, considerando-se, com base de cálculo, o valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência, relativo ao exercício financeiro anterior. Parágrafo 1º. Entre outros afins, classificam-se como despesas administrativas os gastos da Caixa de Previdência com pessoal próprio, encargos, materiais de expediente, energia elétrica, água e esgoto, comunicações, vigilância, locações, seguros, obrigações tributárias, manutenção, limpeza e conservações do bens móveis e imóveis, aquisição de bens e equipamentos, consultoria, assessoria técnica, honorários diárias e passagem de dirigentes e servidores a serviço da autarquia, cursos e treinamentos. Parágrafo 2º. O regime próprio da Previdência Social poderá constituir reserva com eventuais sobras de despesas administrativas dentro do exercício financeiro, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, poderão ser realizados gastos na reforma de bens imóveis da Caixa de Previdência, destinados a investimentos, utilizando-se os recursos destinados à taxa de administração, desde que seja garantido o retorno dos valores empregados, mediante processo de análise de viabilidade econômica financeira. Parágrafo 4º. O descumprimento dos critérios fixado neste artigo para a taxa de administração significará utilização indevida dos recursos previdenciários, exigirá o ressarcimento do valor que ultrapassar o limite estabelecido. Artigo 2º. O artigo abaixo relacionado da Lei nº 845/2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. C. Indicado pelos servidores. Inciso 4. Dos servidores inativos, um servidor inativo e um pensionista. 5. Revogado. Artigo 3º. Acresce-se ao artigo 76 a seguinte redação. Artigo 76A. As contribuições previdenciárias recolhidas ou repassadas em atraso ficarão sujeitas à incidência de acréscimos legais, desde a época em que eram devidas até a efetiva data de pagamento, nos seguintes termos e ordem. 1. Atualização monetária de acordo com a variação do IPCA-E,
ou pelo índice que vier a substituí-lo. 2. Incidências de juros moratórios simples, de 0,5% ao mês ou fração sobre o valor já atualizado monetariamente. 3. Multa de mora, de 0,33 centésimos percentuais ao dia até o limite de 10%, a ser aplicado sobre o montante já atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios e... 4. Aplicação no que couber as demais disposições da lei municipal que dispõe sobre o sistema tributário municipal, com as alterações delas decorrentes. Artigo 4º. Fica revogados as disposições em contrário, em especial o inciso 5 do artigo 24, inciso 3 do artigo 69, parágrafo 4º do artigo 76, ambos da lei 287/92, de 20 de julho de 1992, e o inciso 5 do artigo 4º da lei 845/2014. E o artigo 1º, inciso 17 da lei 604/2004. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor, 1. A partir do primeiro dia do quarto mês subsequente às alterações promovidas nos incisos 1 e 2 do artigo 69 da Lei Complementar nº 287, de 1992. Inciso 2. Nos demais casos, na data de sua publicação. Corbélia, 22 de julho de 2020. Prefeito Municipal de Corbélia, Giovanni Miguel Rufiano Tum.
Fica despachado pelas comissões de Justiça e Redação, Xui, José Osniávoles, Carlos Stirmer, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Nina e Paulo do Raio X, Gajo da Farmácia, Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, Luiz Stirmer, José Osniávoles e Paulinho Zaquete, e Comissão de Viações e Obras e Serviços Públicos, Cordeiro, Luiz Carlos Stirmer e Volmir Onene.
Câmara Municipal de Corbélia. Projeto de Lei número 020/2020. Súmula. Dispõe sobre a denominação de rua no bairro Jardim Vera Lúcia, na sede do município de Corbélia. Artigo 1º. Esta lei dá denominação à rua no bairro Jardim Vera Lúcia, na sede do município de Corbélia. Artigo 2º. A rua projetada sobre o imóvel lote número 81-D-2 da Gleba 2, da Colônia A, Cascavel, com área de 9.199,30 metros quadrados, situado no perímetro urbano da sede do município de Corbélia, escrito na matrícula 29.488 do regime de imóveis da comarca de Corbélia, fica denominada de Aldino Formigueri. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Corbélia, em 3 de agosto de 2020. Autoria, vereadores Eli Stefanello, José Heleno Milhome, Juliano Schmidt, Odair Pazetti, Paulo Zaquete, Ivan Bom Tempo, José Osni Alves, Luiz Carlos Schumer, Paulo José Borges Cardoso, Valdir Cordeiro e Vomir Grunefeld Reis. Consta em anexo o mapa da rua, o memorial descritivo.
Comissão de Justiça e Redação, Xui, José Osni Alves, Luiz Carlos Stirmer, e Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, Luiz Carlos Stirmer, José Osni Alves e Paulinho Zaquete.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 86/2020. Autoria, vereador Paulo Zaquete. Súmula. Indica a construção de um redutor de velocidade na Rua Primavera, localizada no centro. Indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione, junto ao órgão competente da administração municipal, a possibilidade de viabilizar a construção de um redutor de velocidade na Rua Primavera, número 149,
na lateral da Escola Municipal São José. Vereador Paulo Zacchetti.
Ordem do dia, passamos então para a ordem do dia.
Câmara Municipal de Corbélia. Projeto de emenda à lei orgânica, número 01/2020. Autoria, vereadores Paulo José Borges Cardoso, José Heleno Milhome, Valdir Cordeiro, Paulo Zacchetti e Luiz Carlos Stummer. Súmula. Revoga o parágrafo único em seus incisos 1 e 2 do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal para abolir a votação secreta e renumera emendas anterior, organizando série histórica. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Pode-se afirmar, sem risco teórico, que o princípio da representatividade popular é incompatível com a votação secreta, impondo ao representante a transparência de seus atos, mais do que atual pela repercussão da opinião pública. É urgente e inadiável a abolição do voto secreto nas decisões do Poder Legislativo. Mesmo que se afaste a doutrina de simples mandato, não se desfaz na apuração dos votos a relação e a responsabilidade do parlamentar para com seu eleitor. E só a transparência de seus atos permitirá o juízo apropriado sobre sua conduta e seus compromissos públicos e políticos. Já não vivemos num momento histórico que seja imperativo ocultar o voto do parlamentar em fase de represálias de forças constituídas, e para proteger o exercício das funções parlamentares em prol do cidadão comum. Muito mais o voto secreto ocultar, em alguns casos, o caráter torpe do votante. A democracia urge por esta abolição, e é com muito prazer que servimos a este princípio democrático para atualizarmos a solidificarmos nossas bases de decisões em proveito de uma cidade melhor e por um Brasil melhor. O parlamentar assume o mandato por fruto dos votos que recebeu e que o legitima a representar a vontade do cidadão, que ele confiou o voto. Nada mais justo que esse cidadão possa fiscalizar suas ações e posturas através do voto aberto. O parlamentar sempre será julgado por seu eleitor e pela opinião pública, ao assumir posição, a favor ou contra, mas assumindo a responsabilidade pública de suas decisões e não se escondendo atrás de um sigilo que não mais se justifica, tanto que inconstitucional. O julgamento do parlamentar, feito diariamente, decretará sua permanência ou continuidade na vida pública, sendo legítima em relação, pois a conduta ilibada e responsável é pré-requisito da vida parlamentar. E o voto transparente é uma das ferramentas indispensáveis para um julgamento melhor e mais aperfeiçoado do cidadão. A remuneração proposta pelo artigo 3º decorre do pedido do setor jurídico desta casa, que durante o processo de compilação da lei orgânica apurou a divergência de numeração das emendas anterior. Contudo, é desejável que se mantenha uma numeração sequencial, desde a promulgação da lei orgânica em 5 de abril de 1990. Por isso, considerando todos os apontamentos, especialmente os decorrentes da necessidade de transparência do parlamentar, para a correta e constitucional representação do povo, que se pede a abolição em definitivo do voto secreto nesta casa, neste contexto que colocamos a presente proposta para análise e deliberação dos nobres e colegas edis. Corbélia, 24 de junho de 2020, vereadores Paulo José Borges Cardoso, José Heleno Milhomme, Luiz Carlos Schumer, Paulo Zaquete e Valdir Cordeiro. Consta em anexo o parecer jurídico favorável e o parecer das comissões também favorável pela tramitação.
PLO 001-2020, em discussão, vereadores que foram os autores.
Senhores vereadores, permitam tirar essa máscara. Senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, eu acho que essa emenda vem suprir uma lacuna, uma necessidade antiga já. Nós estamos, na verdade, atrasados com isso. Uma vez que, salvo engano, na legislatura passada, inclusive, houve uma reforma aí na lei orgânica, e ainda onde se permaneceu o voto secreto. É uma coisa que não cabe mais, como foi bem especificado aí na justificativa. Nós estamos aqui representando uma parcela da população, cada um representa uma parcela, senão a população como um todo. E aquelas pessoas que nós representamos, com certeza, querem saber como que nós estamos agindo aqui, qual é a nossa opinião, uma vez que a nossa opinião é pela representatividade e a opinião deles. Então, nada mais justo do que a gente abolir esse voto secreto e votar às claras, para que todo mundo saiba como cada um está votando aqui, até para o princípio da transparência. Nós somos parlamentares, nós somos representantes da população e, dessa forma, nós temos que mostrar para a população como é que nós estamos votando. Então, eu acho que é uma coisa simples e justa. Dentro da legalidade, é o mínimo que se pode falar com relação a essa emenda. Obrigado.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 86-2020. Autoria, vereador Paulo Zaquete. Indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a construção de um redutor de velocidade na rua Primavera, número 149, na lateral da Escola Municipal São José. O vereador justifica que é necessária a construção de um redutor de velocidade na rua supracitada, considerando a grande quantidade de veículos que trafega em alta velocidade na via. Bem como, cabe também mencionar, a constante passagem de crianças. Importante ressaltar que já ocorreram diversos acidentes no local. Portanto, se faz necessária a construção de um redutor de velocidade. Esta é uma reivindicação dos moradores locais. Vereador Paulo Zaquete.
Senhor presidente, nobres vereadores, aos ouvintes de casa, meu boa noite. Dizer que, como bem diz ali na justificativa, que realmente é um pedido da população, dos moradores daqueles locais, que dentre junho e julho agora, ocorreu 2 acidentes. Então, os moradores, inclusive, a hora que acontece o acidente, me mandaram até as fotos já do local. E além dos acidentes constantes ali, devido aos carros passar muito em velocidade alta, ali tem um fluxo grande de crianças, né, que vêm ali esperar o ônibus. Enfim, é um local onde, na minha opinião, já deveria ter tido já feito este quebra-mola, esse redutor, porque realmente ali tá se tratando com vidas, que as crianças que estão ali, e crianças, ao mesmo tempo que estão ali aguardando para um ônibus, qualquer coisa ali, podem entrar no meio da rua ali e acontecer um acidente gravíssimo. Então, estou fazendo esse apelo aí ao nosso prefeito para que eles observem com carinho realmente aquele local, que é um pedido antigo já de alguns moradores, e peço para que nos atenda e que os vereadores aqui também nos dêem uma força para pedir que esse seja feito aí em caráter aí meio que de urgência. Muito obrigado.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta, convido o assessor desta casa que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Convido o vereador Valmir para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos prestigiam pela nossa TV Câmara, eu boa noite. Quero usar essa tribuna hoje só para falar a respeito das respostas que vêm da administração, aquelas que nós aqui dessa casa fizemos e pedimos algumas informações, porque a população nos pede. Quero relatar que fico indignado e dizer aos senhores que têm mais de um mandato nessa casa, se sempre foi assim, essas respostas que vêm da administração, vagas, incertas, duvidosas e talvez até ocultas em algumas coisas. Eram assim no mandato anteriores? Fica aqui a minha resposta aos senhores, se alguém puder me responder. Gostaria também de me relatar a dos pedidos que fiz. Primeiro, com respeito à informação sobre onde foi gastada tanta publicidade no nosso município, um valor de R$ 172.038,40. Veio uma resposta que nos deixa, assim, até irritado, nos dizendo simplesmente o montante, mas não aonde foi gasto. É isso que nós precisamos saber. A população precisa saber aonde foi colocado esse dinheiro, quais os setores que foi colocado, não um valor só. Então, isso nos deixa indignado de dizer que essa casa, senhor presidente, tem que tomar uma atitude. Não pode ficar desse jeito, a vida inteira recebendo resposta desse jeito. É uma vergonha para nós vereadores aqui receber isso e aceitar. Essa com respeito a informações sobre publicidade. Outra que me deixou também enaltecido aqui é sobre o Castramóvel. A resposta que veio. Achei justa a resposta que veio. Mas fico indignado com respeito a uma reunião que foi tomada, se algum dos vereadores participaram também, que possa me orientar aqui. Pois fizeram uma listagem de nomes que participaram de uma reunião do Consórcio Internacional do Vale do Piquiri. Um dos idealizadores que trouxe esse recurso para Corbélia nem sequer foi convidado. Isso é uma vergonha perante a administração. Que algum dos senhores foi convidado para essa reunião? Então, deixa essa casa à mercê. É uma vergonha para a administração. Por um prefeito que fala que é gestor e agora se torna político. Nosso prefeito, o senhor não era assim. Não se deixe levar por essa cambada que está do seu lado. É vergonhoso. Outro requerimento que nos chegou aqui, que vem do seu Andro Eliezer Fontana. Andro, obrigado pela sua resposta, foi justo, quero lhe agradecer que foi bem informado. Acredito que o senhor está fazendo um bom trabalho e assim deve levar nossos parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Convido o vice-presidente que assuma que eu possa me manifestar na tribuna.
Assuma a presidência e convido o vereador ali para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham também pela televisão legislativa, a todos que acompanham os trabalhos desta casa, o nosso muito obrigado. Homenagem ao Dia do Padre, que ocorre no dia 4 de agosto. Cumprimento aos senhores vereadores e também a todos que nos acompanham para aproveitar essa homenagem, uma homenagem especial a todos os padres, em especial aos padres da nossa paróquia de Corbélia, que nos possibilitam viver a maior de todas as alegrias, que é partilhar do alimento da vida, a Eucaristia. Estes sacerdotes que atendem ao chamado para a missão de conduzir o seu povo por um caminho da salvação. E por meio do exemplo da virtude, guiar por um caminho de fé e de amor ao próximo, justiça e fraternidade. Que a sua vida sacerdotal seja sempre coroada com muitas graças. Feliz dia do padre, do pastor, ao padre Valdecir Freitas Camilo, ao padre Ovídio Natal Breda, o padre Lucas Marubim, Jorge Lindner e o Leonir Nardi, e também aos pastores Adriano, Fabrício, Fernando e a todos os pastores e pastoras do município de Corbélia que levam aí a mensagem e a palavra de Deus. Os nossos parabéns em nome desta casa de lei. No domingo teremos uma homenagem especial para todos os pais de família do município de Corbélia pela passagem do Dia dos Pais, que será comemorado então neste domingo. Que todos os pais recebam a bênção de ver a evolução, o crescimento e a conquista de seus filhos. Na vida daqueles que com certeza serão eternamente gratos por terem os melhores pais do mundo. O Dia dos Pais é um desses momentos que servem para reforçarmos os laços afetivos, familiares e somarmos felicidade a esse grande presente que é a família. Feliz Dia dos Pais a todos os pais de Corbélia. Terminando este período do recesso legislativo, o recesso parlamentar da Câmara Municipal de Corbélia encerrou as atividades legislativas da Câmara Municipal e foram retomadas hoje, nesta segunda-feira, a 16ª sessão ordinária. Com transmissão ao vivo, a população pode acompanhar a apreciação das preposições apresentadas pelos vereadores e também proposições enviadas pelo Executivo, as quais aqui são analisadas e deliberadas pelo Parlamento do nosso município. Gostaria de aproveitar esta oportunidade no uso da tribuna para esclarecer para a população de Corbélia que os vereadores da atual legislatura de Corbélia têm trabalhado bastante para que o município tenha condições de realizar as obras que tanto beneficiam a nossa população. O vereador não executa obras, é o executivo quem tem o dever de executar as obras, entretanto, é o executivo. Só pode executar obras e serviços com autorização por lei aprovada pela Câmara Municipal. Então saibam que tudo o que está acontecendo de bom no município teve análise e autorização legal desses vereadores desta casa. E sem a aprovação dos vereadores, não seria possível melhorar a nossa cidade. Muitos perguntam o que os vereadores fazem. Então a gente sempre tem que estar repetindo que tudo o que acontece neste município passa por esta casa e tem a aprovação de todos os vereadores ou da maioria dos vereadores, muitas vezes. Então, o trabalho do vereador, sim, deve ser bem acompanhado pela população, aqueles que aqui lutam através dos seus deputados estaduais e federais, fazem projetos, indicações, requerimentos e fiscalizam. E também ter o devido valor da administração municipal, que muitas vezes deixa de lado. Apenas no primeiro semestre deste ano, já são 9 projetos enviados pelo Executivo. Apenas para dar uma ideia, gostaria de citar apenas alguns dos projetos aprovados pelos vereadores de Corbélia, dentre os quais estão abertura de crédito suplementar, abertura de crédito especial, transferências de recursos financeiros, concessão de reajuste dos servidores ativos, inativos e seletistas, autorização para contratar operações de crédito, concessão de remissão parcial de juros demora aos contribuintes em débito com o fisco mediante quitação, confissão e parcelamento da dívida. Concessão de isenção para empreendedores, autorizando convênios com o Poder Judiciário, a Pracor, Conseg, Centro de Tradições Gaúcha, ONG de Proteção Animal, a aprovação do auxílio de reforma para a PAI, enfim, são apenas alguns exemplos que ilustram muito bem a variedade de áreas, apenas para que você, munícipe de Corbélia, tenha conhecimento disso. A concessão de isenção para empreendedores, e aqui cito apenas alguns exemplos disso, o Centro Comercial Perosa, o Centro de Distribuição da empresa Quero Quero, empresário Sérgio Valdecir Dremer, incentivos para a instalação da empresa Nova Arte Comércio de Imóveis, foram os vereadores que aprovaram a concessão de totalidade de todos os subsídios estabelecidos pela Lei 722 de 2010, que foi atualizada pela Lei número 1093, de 1º de julho de 2020. Serão dezenas de empregos diretos e indiretos, gerando renda e receita para o município. E sem a aprovação da lei pelos vereadores, isto não seria possível de acontecer. Mas além da gestão de emprego e de atrair empreendedores para gerar renda, nós, vereadores, aprovamos a lei de criação do Coral Municipal e da Orquestra de Viola do município de Corbélia, valorizando a cultura local, os talentos de nosso município, que agora tem um amparo por meio da Lei Municipal 1075, aprovada pelos vereadores desta casa. Entre muitos outros projetos aprovados ou em tramitação, e que graças à Câmara Municipal puderam ser realizadas ou estarão sendo realizadas para atender a população de Corbélia. E é bom destacar também que, diferente da Prefeitura, a Câmara Municipal de Corbélia não usa dinheiro público para pagar pela produção de matérias para serem publicadas em jornais, revistas e redes sociais. Algumas pessoas que desconhecem a realidade do trabalho do vereador falam por aí que o vereador não faz nada. Então vejam bem que é muito diferente do que as pessoas falam. E nós aqui temos que agir com transparência, seriedade e comprometimento com a nossa população. Porque esse sim é o verdadeiro papel do vereador quando exerce a sua função. E não privilegiar apenas alguns vereadores. Todos os vereadores desta casa estão aqui porque tiveram a aprovação da população deste município. E todos, de uma forma ou de outra, estão fazendo o seu trabalho nesta casa, podendo conferir de um por um que todos, de uma forma ou de outra, contribuíram para o desenvolvimento deste município de Corbélia. E esta Câmara ficará na história do município de Corbélia como a Câmara que mais atuou. E se tem alguém que discorda, que me prove. Deixo aqui o meu abraço a todos e o meu muito obrigado.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Elis Fanel.
Reassumo a presidência, não havendo mais trabalhos, declaro encerrada a 16ª sessão ordinária. Pronto, tava pra isso. Cansada aí.